Fala galera da Audiativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. No programa de hoje nós vamos fazer nossas apostas sobre o Oscar. Um bolão. Bem, vamos lá. Eu sou o Pedro, não vi todo o filme, mas a intenção é o que conta.
Oi, eu sou a Amanda e eu vim defesa dos idosinhos que estão concorrendo nessa premiação.
Sou Eduarda Knack e Anthony Hopkins, né?
Eu sou Felipe Galeno e o Oscar do ano passado estava mais legal, mas esse até que dá pro gasto.
Eu sou Carol Ávila e Oscars, ponto final.
Eu sou o Bernardo e fui convidado de novo para voltar aqui só para xingar o Oscar.
Bem, começando os trabalhos, já quero dizer aqui que eu concordo com o Felipe que o Oscar do ano passado estava melhor. Digo mais, o Oscar do ano passado foi a melhor coisa do ano passado.
Eu acho que o Oscar desse ano, os filmes estão bem tristes, todos estão seguindo uma linha bem parecida.
É, eu acho que em questão dos filmes, esse ano tá pior, mas pelo menos esse ano tem mais diversidade, né? Tem diretoras mulheres, tem atores negros. Eu acho que hoje, esse ano tá bem mais diverso que ano passado.
Tá mais
Sim,
diverso, mas aí a gente tem um filme que para mim é o melhor filme, eu já vou dar esse spoiler, que é o Judas e o Messias Negro, que tem duas atuações incríveis e eles indicam as duas atuações a melhor ator coadjuvante. O filme não tem
Eu só não
protagonista.
entendi. Cara, é tipo assim. E o pior de tudo, não é que seja completamente chocante. Tipo assim, a academia tem dessas. Mas eles costumam pegar, por exemplo, quando tem dois protagonistas assim, colocar um em atuação coadjuvante. Não os dois. Entendeu? Eu não sei o que eles
Então,
estavam pensando.
eu vi que a culpa é da academia mesmo, porque o filme queria que apenas um concorresse a coadjuvante, mas a academia não aceitou. Botou os dois como coadjuvante. Falaram que o tempo de tela deles era muito parecido, fizeram um termômetro, e era muito parecido o tempo deles de tela.
Mas em 2014, eu acho, ou 2015, que foi o ano de Carol, inclusive um filmaço, mas eles indicaram a Cate Blanchett, a atriz principal, e a Rooney Mara como coadjuvante, sendo que a Rooney Mara tem muito mais tempo de tela que a Cate Blanchett. Assim, não é um
Então,
argumento
estão sem
muito.
critério.
Então, assim,
Sim.
é complicado.
A verdade é que quem escolhe geralmente essas coisas é o estúdio, né? Quando vai fazer a campanha. E realmente, como a Amanda falou, eles tinham feito uma campanha de um para uma
Sim.
categoria e do outro para outro. Só que o
Eu
Oscar
acho que
resolveu.
foi o. Se eu não me engano, foi o Kaluuya para coadjuvante. Se eu não me engano, não tenho certeza agora.
E o Lupita
Mas.
principal, né? É, mas o
Isso.
Oscar cagou, como sempre, eles ignoram tudo.
É, eles ignoram. Eles simplesmente. Assim. Não vão fazer o que faz sentido. É academia, gente. Pelo amor de Deus.
Querem começar então por ator coadjuvante, já que já estamos falando sobre Judas e o Messias Negro?
Pode ser. Dito, já que estamos falando de Judas e o Messias Negro, acho que é a Kaluuya, né? Assim,
É,
eu acho a
Kaluuya.
categoria muito boa. Eu não vou mentir. Eu achei uma categoria, assim, bem equilibrada. Mas o Daniel Kaluuya tá sobrenatural, gente. Tá um negócio de louco.
A
Na minha
presença
opinião.
dele. A presença dele nesse filme é gigante, assim, ele fala assim, você parece que você tá vendo um deus ele falando.
Cara, eu senti ele em tela, assim, na primeira cena. Aquela que ele vai fazer o discurso na escola. Cara, ele sentado ali, só encarando, eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado?
Eu também acho que o Kaluuya vai ganhar, né? Tá quase certo já, né, dele. Mas eu também O Lakeith, né, como o Bernardo falou, são duas grandes atuações. Eu também acho que o Lakeith tá ótimo, assim. Ele não vai ganhar, e realmente eu acho que o Kaluuya tá melhor. Mas eu gosto muito do Lakeith, eu acho que ele é um cara que é versátil à beça. Eu costumava ver ele naquela série Atlanta, e que ele faz um papel meio cômico e tem uma
Sim.
pegada meio bizarra. E nesse filme, caraca, é um papel completamente diferente, e eu comprei total ele. No primeiro minuto de tela, ele já me convenceu.
Cara, eu sinto que o Lakeith ele tá esperando a hora dele, sabe? Eu sinto que ele sempre, tipo, ele sempre tá muito bem. Só que em diferentes circunstâncias, né? Mas sempre aparece alguém que deu a atuação da vida, saca? Então, o Lakeith, ele poderia ser um forte candidato aqui nessa categoria se o Daniel Kaluuya não tivesse. Mas o Daniel Kaluuya tá e o cara tá, tipo, de outro mundo. Daí zoa o rolê, entendeu? Mas, tipo, ele ainda vai ter a hora deles. E disso eu tenho certeza, cara, que ele é muito bom.
Eu achei os dois maravilhosos, de fato. Mas tenho uma opinião um pouco nada popular. Que eu tava muito torcendo pro Leslie Odom Jr., sabe? Que ele fez o Sam Cooke em Uma Noite em Miami. Não sei se vocês assistiram, mas ele tá fantástico. Mas enfim, com certeza vai pro Daniel Kaluuya. Então, é isso. Não estou triste, mas eu fiquei um pouco assim, dividida com os dois.
Como? Assistimos e tem episódio aqui no Cine Boteco, ó, fazendo jabá.
Exatamente, exatamente. E
Jabá.
nele eu declaro aqui as minhas paixões por Leslie Odom Jr., porque, só para deixar claro aqui, todos servimos a religião de Hamilton nesse programa, ainda que digam alguns ao contrário. E Leslie Odom Jr., ó, é da casa, prata da casa já. Mas não vai ganhar esse ano.
É,
Mas
esse
temos
ano
anos
não
pela
foi.
frente aí. Temos anos. Ele tem talento para isso.
Jovem, tem talento, tem tudo para ser mais para frente.
Na moral, todo mundo da categoria eu ainda acho que pode ganhar. Paul Hassen. Gente, o Paul Hassen em Som do
É isso que eu
Silêncio
ia
é
falar. É verdade.
sensacional, cara.
Quando ele fala, ele não fala com palavras, mas quando ele se mostra decepcionado com. Agora eu esqueci o nome do ator principal. O personagem.
Riz Ahmed.
Mas.
Ruben,
Sim.
eu acho.
Isso,
O
Ruby.
personagem.
Quando ele se mostra decepcionado, eu senti que eu tinha feito alguma coisa errada e ele estava decepcionado comigo. Achei muito sério. Eu achei muito forte essa cena.
Mas é
Mas.
mesmo?
Mas eu acho que o Kaluuya vai te bancar todo mundo.
Vai. Aí, gente, só pra deixar o Sacha Baron Cohen de fora, eu vi o Sete de Chicago, foi o último que eu vi. Dos filmes do Oscar, ele manda bem, entendeu? Você tem
Gente.
que sempre levar em conta que ele é o Borá e ele tá naquela situação segurando muito bem, completamente outra vibe de personagem. Você dá o braço a torcer, que o cara
Ah,
é brabo também.
eu não achei muito não, cara. Eu
Ah,
confesso
eu
que
gostei, eu
de
gostei.
Chicago, quem eu mais gosto é o que faz o. Esqueci o nome do ator,
O
acho que é
Ed
Abdul
Remains?
Mateen, alguma coisa.
Quem?
O que
Ah,
faz o líder dos
sim,
Cavaleiros
o Bob
Negros.
Seale.
Ah, o Yahya
Uau!
Abdul-Mateen, ele tá
É.
maravilhoso, mano.
Tá,
Eu
ele
acho que o
sempre tá,
melhor ator do
cara. Ele
filme, inclusive,
sempre tá
merecia um
mandando
filme
bem.
só pra ele, porque aquele filme lá, só é Jesus.
Depois a gente vai comentar ainda. Querem falar de atriz
Mas
coadjuvante agora?
bora.
Cortei aí, legal, mas.
Não imagina. Bem, seguindo pra atriz coadjuvante agora, essa eu confesso que eu não sei quem vai ganhar. Eu fico dividido, particularmente, entre a Yoo Jung-yoon, de Minari, e a Maria Bakalova,
É sobre
de
isso.
Borá 2. Oi?
Eu vou defender a velhinha, ela tá sensacional,
Tá
cara.
sensacional.
Sim,
Eu
maravilhosa.
não assisti Borá 2, mas dizem que a Bacalova é a favorita, né? Mas eu achei a. Eu não sei pronunciar o nome dela, não vou tentar.
Eu
Mas eu
também
achei
não
ela
sei, mas eu
muito. Não,
tentei.
eu
É
acho que
uma
você.
prova de
Eu acho
fé.
que eu achei que você foi muito bem na pronunciação. Não
Agradeço.
estarei. Mas eu achei ela muito sensacional. Ela, quando teve derrame, eu fiquei assustada, nem tava entendendo o que tá acontecendo. Ai, não, perfeita.
Cara, eu achei ela, tipo, a categoria tá boa também. Eu não vi Era Uma Vez um Sonho, então eu não sei como a Glenn Close tá. Mas eu dou
Cara,
um
ela tá
voto de
incrível.
confiança porque é Glenn Close.
Ela tá incrível, ela tá incrível. E a Olivia
Olivia.
Colman também tá. Eu sou
Maravilhosa.
suspeita,
Ai, gente, eu vou
fantástico.
defender a Olivia aqui, eu vi o filme. Eu
vivo
sou
no mundinho
suspeita.
Olivia Colman.
Eu também. Cadelinha de Olivia Colman.
Eu acho que dessa categoria, que menos tem chance é a Amanda Seyfried, de Mank. Todas
Ai,
as
por favor,
outras.
gente.
Eu não sei por que ela foi aí, não.
Gente,
Sincera.
por que ela foi indicada? Sinceramente, ela
Por que
não tá
Meg foi
louca.
indicada?
Ah,
Porque Meg foi
ai,
indicada, porque Meg está em qualquer
obrigada, obrigada.
categoria.
A gente tá em pandemia, né? Então pegaram um filme da Netflix.
Gente.
Tipo, o mais caro que teve botou Mank.
Eu vou roubar uma frase que eu vi num vídeo do YouTube que é Mank é o novo holandês. Vai ser indicado a várias categorias e não vai levar nada, talvez.
Ah, eu,
Ah,
assim,
cara.
eu
Pô, isso
não
é
gosto de
sacanagem
Mank
com o
tanto.
irlandês,
Por mais que.
Pô,
Cara,
sacanagem
desculpa,
com
mas
o irlandês. O Irla...
eu achei muito chato o filme. Perdão.
Cara, eu tava pensando sobre o irlandês ontem. E assim, quando você pensa, é um filme de máfia irlandesa do Martin Scorsese, com De Niro, com Al Pacino, Joe Pesci, você fala, pô, isso daí deve ser de outro mundo. o filme é exatamente aquilo que você espera. Ele ganhou um monte de prêmios? Não ganhou. Mas ele era exatamente a obra que você esperava. É um filme de máfia, o que você quer ver? De 3 horas e meia ainda.
Eu preferiria o Poderoso Chefão qualquer coisa do que esse daí.
Ah, com certeza.
Calma aí, calma aí.
Não, aí não dá.
Você falou de um excelente filme de máfia e você tá falando de um dos maiores filmes do cinema. Tipo assim, lá, lá em cima, o alto escalão, o supremo. Não é? Calma aí. Calma aí, calma, calma, calma. Falei que é um ótimo filme.
Voltando a
ti, dito isso.
Voltando a
Amanda Seyfried.
A esse ano.
Ela não esboçou. Então, se ela esboçou 5 reações, foram muito.
Ah, calma, calma. Assim, Mank tem
tá
muitos
bem.
Problemas, mas ela, ela é de longe uma das melhor, uma das coisas boas do filme, assim, vai.
Eu sou ela muito fã da Amanda.
Eu não acho.
Ah, eu acho que.
Eu gosto mais da Lily Collins.
Eu diria que faz mais sentido a indicação dela do que a indicação do Gary Oldman.
É verdade.
É, da
eu
Amanda?
Acho, eu prefiro.
Ah, eu prefiro, não. Na moral. Isso. Vou ter que do diabo aqui defender Mank, porque...
O Gary foi bem. Mas, né?
Eu acho que nessa categoria, o único assim que eu torceria... Porque eu até gosto de outras atuações, mas a única que realmente, assim, me cativou foi a do Minari, da avó do garoto. Porque eu acho que ela tá muito bem, ela, tipo, é a alma do filme junto com o garoto, então
sim.
Tem que ganhar.
Cara, mas
eu acho que vai levar.
Eu valorizo a furada que colocaram a Maria Bacalhau, entendeu? Primeira grande produção da menina, tiraram ela de lá da Ucrânia, e jogaram no meio de Borá 2. O filme foi feito durante a pandemia. Ela teve que entrevistar e ser assediada pelo Rudy Giuliani. Mano, olha o rolê que colocaram essa menina, gente. Tem que dar o braço a torcer.
Quando que é um Oscar assim, né, coitado? Porque tinha que indenizar essa menina. Né?
Olha a furada, mano.
Então, acho que...
Mas acho que é um consenso, né? Eu vou tentar te falar o nome dela de novo aqui. Yoo Jun-yoon. Espero que seja certo. A avó de Minari, acho que ela leva, né? Merece.
Merece, merece muito.
Ah, eu espero que sim.
Bem. Seguindo agora, pra onde que a gente vai? Vamos pra uma categoria. Vamos pra uma categoria técnica? Pra falar que a gente é cult? Vamos pra fotografia? O que, que vocês acham?
Já queria falar mal do Gary Oldman, mas pode ser.
Vamos fazer que nem um Oscar. A gente fala de atuação mais pro final, que daí a gente lasca o pau. Ah, gente, fotografia, o que tem? A gente tem Judas e o Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e Sete de Chicago. Nomadland.
Nomadland tá levando todos os prêmios de fotografia, então com certeza vai levar o Oscar também.
Vai ganhar, mano.
Assim, eu gosto do filme, o filme tem muitas qualidades, depois a gente conversa mais sobre ele. Mas ele é bonito. Ele é indiscutivelmente feito de
mas
fotografia.
Mas eu também acho a fotografia do Relatos do Mundo bastante interessante. Acho que não leva, mas eu gostei bastante.
Assim, eu só vi trailer, confesso. É bonito. É bonito. Mas Nomadland eu achei mais sensível, sei lá. Mas eu tenho que ver o Relatos do Mundo, então.
Eu tô ao contrário. Eu não vi Nomadland, só que eu vi o Relatos do Mundo, só que eu acho que o Nomadland vai ganhar.
Nomadland, pra mim, aí eu já vou meter a polêmica aqui, é uma propaganda do Santander em formato de filme, falando de pobreza, com uma estética bonitinha. A fotografia é muito bem feita, é um filme muito bem dirigido, mas é um filme que não sabe do que ele tá falando, é um filme que quer falar de pobreza e bota, nossa, que lindo, que sensível, que contemplativo. Eu achei um saco o filme, eu acho que é um filme que é até meio, ele tenta botar glitterzinho na pobreza. Então, pra mim, a melhor fotografia deveria ir pra Judas e o Messias Negro, que pra mim é o filme mais honesto desse Oscar. Vai pra Nomadland, porque é o filme que é melhor fotografado, mas que a fotografia não combina com o que o filme quer dizer. É isso, não vou falar nem mais nada.
Eu perdi tudo aqui no Santander.
Que absurdo, que absurdo.
Mano, assim, não é uma propaganda do Santander, né? É uma propaganda da Amazon. Mas tudo bem.
Eu nem cheguei a pegar a analogia com Santo André, mas eu achei meio chato o filme. Eu achei um pouco legal, mas achei na sua maioria bem chato.
Apesar cara, a maioria dos filmes desse ano são chatos, na moral. Sim.
Mas pra mim, a Frances, ela salvou muito o filme, a atuação dela.
Ela sempre salva. Eu adoro a Frances McDormand. Não importa, não importa se ela erra, mas eu sempre acho ela...
Eu não acho foda. Que ele é tão romantização assim da pobreza, pelo menos eu não senti assim. Agora que vocês falaram, eu já vou rever com medo.
Mas então,
eu achei ele bom pra caramba, achei que eu esperava super drama de miséria mesmo de Oscar e eu não achei que ele é isso não.
Mas eu acho a estética dele em si, apesar de bem fotografado, eu acho uma coisa meio genérica assim. Porque eu acho que todos os planos ali, nossa, um widescreen, a gente vai botar uma grande angular e vamos filmar ela isolada sendo engolida pelos cenários. É isso o filme todo. Eu não vejo muita criatividade. É muito bem feito, é. É bem fotografado, é. Mas eu não vejo uma criatividade, uma visão estética diferente, entendeu?
Eu acho que mais... Pode falar.
Quando eu falo que parece uma propaganda, é porque, pra mim, é um filme que tem medo de inovar, que tem medo de sair dessa forminha, que tem medo de sair dessa estética que é agradável. É isso que eu tava querendo dizer. Mas eu não acho que seja... Não é só romantizar, entendeu? Mas eu entendo até o que vocês estão querendo dizer.
Então, eu acho que assim, né, nem falta de... É que a falta de gravidade casa com isso. É uma estética previsível. É um filme que você começa a ver, se você já sabe mais ou menos o que você tá assistindo, você... Toda a estética do filme é previsível. Você espera aquilo. É... Cara, é aquela categoria que não tá... Se a gente fosse falar, pô... Então, você gosta meio pai, tá ligado? Não dá pra você falar de Mank, tá ligado? Que o filme é preto e branco. Então, nenhum problema com preto e branco, mas ele é preto e branco justamente pra ganhar alguma coisa nesse sentido, mas não vai. Então... Mas vai dar No Man's Land, tipo... A gente não vota, então não tem muito o que fazer. Se você for apostar num bolão, ouvinte, aposte No Man's Land. É mais garantido.
Quem tinha que estar nessa categoria era Tenet. Tem que fazer aqui a minha opinião, porque eu acho que Tenet foi esnobado esse ano, tinha que estar em fotografia, tinha que estar em um bocado de coisa.
Ah, mas
tinha que
estar
em canção original pra ver Travis Scott cantando lá no meio do...
Cara, agora eu estou completamente em choque, porque eu não vi Tenet ainda, mas tem Travis Scott em Tenet. Estou tentando encaixar as peças.
Cara, Tenet foi um filme que eu vi pela primeira vez e eu não gostei, assim. Eu achei que é um dos filmes mais Christopher Nolan que o Christopher Nolan já viu. Só que aí eu vi, o Felipe fez uma review toda animada, assim. E eu revi o filme e eu gostei, assim. Entre os filmes que tem indicação, eu acho que é um dos meus favoritos. Tá no meu top 10, assim. Top 7. Eu botei em sétimo lugar dos filmes.
O que eu acho maravilhoso é que tanto quem detestou quanto quem amou o filme fala justamente isso. É o filme mais Christopher Nolan possível, então.
Cara, Christopher Nolan é um achado. É bom você... Cara, eu não sei porque criticam... Eu gosto de ver um filme quando ele é full diretor. Um filme muito Christopher Nolan, um filme muito Michael Bay. É pra isso que a gente vive. Um filme muito Zack Snyder. Cadê Zack Snyder no Oscar? Bem, vamos seguir? Que melhor edição agora?
Pode ser.
Bem, temos Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Cara, essa daqui, eu vou confessar que eu acho... Eu não sei dar uma opinião. Eu não acho daria que meu pai do silêncio.
Eu daria
eu
meu
também.
Pai.
Porque meu pai, o jeito que ele usa essa coisa de trocar o cenário, de trocar, você não sabe o que tá acontecendo por causa do...
Eu achei
pai,
genial.
A cronologia então, também.
Exato. Sim, é uma coisa muito da montagem do filme. E é uma coisa que é bem feita.
Eu achei muito bem feita, é bem feita.
Cara, e é tipo, principalmente no início, é sutil, mas ao mesmo tempo é impactante, porque ele deixa o tempo certo pra você perceber que mudou, as coisas estão mudando, e daí você vai entendendo o que, que tá acontecendo, e aí você vai ficando mais chocado. É tipo, a edição de Meu Pai é brabo. Ao mesmo tempo,
edição...
Pode continuar.
Não, eu só ia falar isso, tipo, a edição ela tem um papel primordial nesse filme, né? Pra criar essa atmosfera. Então, acho que faz todo sentido se levar.
Eu também daria o prêmio
mas,
pro
ao mesmo
meu
tempo...
pai, mas eu acho que vai ficar entre O Sete de Chicago e O Som do Silêncio. pelos prêmios que tem levado, sabe? Eu acho que deve acabar indo pro set de Chicago de ser aquele prêmio de consolação, assim, sabe?
Sim. Ah, eu também. Assim, eu acho que meu pai é melhor, mas eu entendo se for pro set de Chicago.
Cara, o set de Chicago teve momentos que a montagem me incomodou muito. Tipo, principalmente nas cenas dos protestos, que o Aaron Sorkin bota uma música de rock, bota slow motion e bota os manifestantes levando porrada. É tipo, uau, que maneiro. As pessoas estão levando porrada. É tipo, muito insensível. Eu achei muito insensível.
Sim, cara, eu não sei o que ele tá fazendo com aquela câmera. Ele tá perdidaço nesse filme. Eu não sei como é que ele chegou tão longe.
Eu citei agora, acabei de citar um diretor que fez uma cena de protesto sensacional, que é Zack Snyder. No comecinho de Watchmen, nos créditos iniciais, tem cena de protesto sensacional, tocando Bob Dylan. Marcou minha infância. Mas, é isso. Melhor montagem, provavelmente vai pro set de Chicago. E agora, quais outras categorias?
Vamos pros roteiros?
A gente pode falar rapidinho que O Som do Silêncio já ganhou o melhor som, porque o filme todo gira em torno disso.
Então, sim. O filme é basicamente som. Tem até som no nome, então já é um bom indicativo.
Querem, sei lá, melhor animação?
Bem, melhor animação, vamos lá. Quem que tá indicado a melhor animação? Soul, obviamente. Dois Zé Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Shaun Carneiro.
Isso merecia.
E Wolfwalkers. Vai levar Soul, né? Assim.
Já levou.
Já levou. Ele foi lançado o trailer, foi anunciado, já tava o Oscar dele lá garantido. Dito isso, merece. Porque Soul é lindo, mas Shaun Carneiro faz por onde também?
Desses eu só vi Soul e Os Dois Irmãos. Eu achei Os Dois Irmãos um filme esquecível, mas divertidinho. E assim, eu não curto o Soul tanto quanto o resto. Eu acho um filme bom, mas eu não acho que é um dos melhores filmes da Pixar. Mas é aquilo, a Pixar sabe o que tá fazendo, eles sabem fazer filme como ninguém, então já ganhou. E mesmo se tivessem filmes melhores, assim, eu não vi o Shaun Carneiro ainda. Mas a Pixar sempre leva o Oscar, é Pixar.
Sempre. Cara, é aquela coisa, Soul, por ser uma animação, por ser um filme infantil, em teoria, ele não é um filme infantil, ele é só de adulto. Ele não serve nem pra criança, de nenhuma forma, na minha opinião. Ele é só pra adulto. Mas ele entra na categoria de filme infantil, então ele é muito bom. Muito bom. Mas se ele fosse um filme live action normal, ele seria um filme ok. Um filme bom. Mas como ele é uma animação da Pixar, muda o contexto completamente, o filme é fora de série. Dito isso, ele vai ganhar o Oscar de melhor animação. Já tá... Não precisava nem anunciar. É que nem melhor som que vai para o Som do Silêncio. É aquelas questões que já estão predeterminadas. Bem, acho que agora a gente pode seguir para roteiro, né? Começar a ficar mais interessante as categorias agora.
Bora.
Começar por melhor roteiro adaptado. A gente tem Bora 2, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. A pergunta, alguém aqui viu O Tigre Branco? Porque
eu vi.
Eu não vi.
Polêmicas. Muito polêmicas. Cara, eu tava até gostando no começo do Tigre Branco no
tava
filme.
Tava até gostando, vamos frisar.
Mas fui indo pra um caminho que eu falei, cara, não tô entendendo mais qual o ponto do filme, sabe? Ficou meio perdido assim no ar pra mim.
Ah, eu achei também muito... Muito quero ser Martin Scorsese, muito quero ser Parasita, sou super crítico social e tal. Mas também achei que não chega em lugar nenhum. Não fala muita coisa no fim das contas. Nem esperava que fosse conseguir em roteiro original, mas sempre tem um, né? Um que não é indicado em mais nada e eles colocam lá em algum dos roteiros.
Então, é moratório, cara. Colocar em um roteiro e mais nada. O filme simplesmente... É só pra falar que tem uma indicação ao Oscar. É só pra Netflix colocar assim, ó, indicado ao Oscar 2021.
Cara, mas desses, eu acho que o meu favorito, já falando, eu acho que é o Meu Pai, assim.
Sim.
Vai ser assim,
porque... A gente tem, inclusive, aqui dois filmes adaptados de peça, né? Que é Meu Pai e Uma Noite em Miami.
Sim.
Que pra mim ficaria em segundo lugar.
Uma Noite em Miami é um filme que praticamente não adapta nada, que ele é praticamente um teatro, ele é muito teatral. E o Meu Pai, ele usa do teatro como uma coisa cinematográfica mesmo. Então, sim, eu acho bem mais interessante o roteiro e a montagem do Meu Pai do que Uma Noite em Miami.
Mesmo porque o Meu Pai, ele é completamente conduzido do filme pelo criador da peça. Então, ele já tinha essa ideia. Eu vi uma entrevista dele falando que ele, quando ele pensou o papel na peça, ele pensou pro Anthony Hopkins, então foi um sonho dele se realizando, o Anthony Hopkins aceitar fazer aquele papel. Então ele já tinha, acho que, essa concepção de como transformar aquela ideia num filme, passar aquilo pra tela do cinema. E Uma Noite em Miami, como você disse, a gente já falou dele num programa anterior, ele fica apegado nessa parte teatral. Mas enquanto roteiro, que é o roteiro da peça, a história em si é boa. Mas Meu Pai, eu acho que deveria levar. No entanto, eu não tenho a mínima ideia de quem que é o real favorito nessa categoria.
Eu acho que o favorito é o Nomadland, porque vai levar tudo, né? Mas eu acho que Meu Pai tem fortes chances também.
É isso que eu ia falar. Eu acho que Nomadland é favorito em tudo. Mas por mim, é Meu Pai.
Cara, Nomadland é aquele filme muito bom. Você sabe que tá indicado, assim, não pra todo mundo, mas que é bom e tem indicado um monte de categoria, mas conforme você vai vendo, você fala, por que que ele vai ganhar tantos prêmios? Não tem motivo. Aqui é um. Meu Pai faz um trabalho muito melhor com o roteiro adaptado.
É um ano fraco.
Ano
em
fraco.
Outros anos, Nomadland não seria o favorito.
Cara, comparado, eu quero só fazer no final do programa, só falar os indicados a melhor filme do ano passado. São todos melhores, praticamente todos melhores que os indicados esse ano.
Todos não.
Nem todos, porque tinha umas coisas meio esquisitinhas. Sempre tem, né?
Não, eu posso tirar um e colocar. Mas, não, coisa esquisitinha é legal. Calma aí. Não me obriga a falar de Scooby-Doo aqui.
Pô, não tinha... não tinha Jojo Rabbit indicado a melhor filme? Pô, são os piores filmes indicados.
A maior injustiça.
Cara, então... Depois a gente discute isso.
Cara,
mas...
tinha o Coringa indicado a melhor filme.
Então, esses são os dois problemas. O resto é muito bom, mas...
1917.
Não, 1917 dá pra... Como que você não vai falar? O filme já foi concebido pra ser indicado ao Oscar. Enfim, a gente discute essa listinha no final. Melhor roteiro original, vamos lá. Temos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Pra mim, na minha humilde opinião, Judas e Messias Negro deveria levar.
Concordo.
Porém, eu dou aqui um asterisco num filme que eu vou falar mais aqui pra frente, que eu gostei muito, que foi Bela Vingança.
Eu não gostei tanto de Bela Vingança assim não, mas eu acho que vai levar essa, porque também porque tá levando tudo, né?
Acho que o Bela Vingança vai levar, porque é aquele filme que tem uma história original e tal. Porque o roteiro do filme em si, vamos combinar, né, gente? No Instagram...
É isso que eu ia falar.
É complicado. Depois eu comento melhor, porque até mais...
É, mais pra frente eu também quero fazer umas...
Mas eu acho, de roteiro original, eu acho que, assim, disparado, melhor aí o Judas e Messias Negro.
Cara, é muito bom. Na moral. Cara, Judas e Messias Negro... Vai ser o filme que deveria ter levado tudo, né, cara? É triste.
Eu gosto muito do roteiro.
Porque quanto mais a gente conversa aqui, mais eu percebo que ele não vai levar tantos prêmios.
Será?
Ah, tomara que eu me surpreenda. Mas é o Oscar também, né? Pode seguir?
Pô, acabamos de começar. Alguém fala dos outros.
Então...
Eu gosto do roteiro de Minari também. Eu acho que tem uma coisa legal, assim, tem o lance de ser meio autobiográfico, mas eu acho que é legal porque ele, se você for parar pra olhar, tem uns momentos que não são tão complexos assim, mas que revelam muito, acho, sobre os personagens. Eu fiquei bem fascinado com algumas cenas que são mó simplesinhas, mas que, sei lá, eu terminei o filme como se eu conhecesse eles profundamente bem. O filme nem é tão assim, sabe?
Ele torna você próximo dos personagens sem dar tanto material. Isso. Trabalho bastante bom de Minari. Eu também gosto do som do silêncio. Eu acho que Cara, eu confesso que eu fiquei de olho no filme pela história, assim, pelo sinopse, sabe? Falei, pô, isso aqui vai ser da hora. E o filme, realmente, o filme, ele vai por um caminho completamente diferente do que eu tava esperando. E ele vai de uma forma muito calma e tal. A gente já falou de O Som do Silêncio em um programa anterior aqui também, pra quem quiser ouvir. E eu gosto bastante. Eu gosto bastante de O Som do Silêncio. Eu gosto da forma que eles abordam a história que eles estão contando.
Eu gosto também do Som do Silêncio, porque ele faz a mesma coisa que meu pai faz, que é mexer com a nossa cabeça. Eu não sei se vocês escutaram, assistiram por fone, mas o som, quando ele vai perdendo a audição,
sim,
a gente vai perdendo junto, um lado do fone fica, o outro não fica. E tipo assim, eu achei isso muito legal. E o filme é muito fluido. Eu não, em nenhum momento eu fiquei entediada, como aconteceu em Mank. E Nomad também.
E eu gosto que ele não tem um roteiro, assim, uma história sensacionalista. Porque geralmente quando a gente vai falar de perda de audição, geralmente de alguma condição assim física, eu sinto que a maioria dos filmes que vão indicados para o Oscar com esses temas são muito sensacionalistas. E esse não, eu acho que ele tratou de uma forma bem, não leve, mas acho que bem fluida mesmo.
É, cara, O Som do Silêncio, eu citei naquele programa, ele é um filme que fez valer a pena a cena final. É, tipo, sei lá, quase 2 minutos só de silêncio.
Sim. Um
close na cara do Riz Ahmed, e é isso. Mas faz valer a pena, faz sentido. Você compra ali, você fica no silêncio. Uhum. Junto. Então o filme é bom. O filme é bom. Eu
você
gosto
acaba torcendo pro personagem querer ficar totalmente surdo mesmo, pra não ficar com aquela barulheira no ouvido.
É louco o que o filme faz. Eu gosto bastante.
Tem que ser destacado também que o Sete de Chicago é um filme feito pelo Aaron Sorkin, que é um roteirista que o Oscar ama. Eu não acho que tem chance de levar, até porque o Aaron Sorkin já tem outros Oscars, assim. Mas é um filme que se baseia muito no roteiro, que se baseia muito nos diálogos. E o Aaron Sorkin, ele escreve diálogos bem, principalmente no ritmo deles. Ele tem excelente roteiro, tipo A Rede Social, que eu acho maravilhoso. Mas sim, eu acho ele um péssimo diretor, então... ele já não é tão bom. Então...
É que ele tá meio perdido, coitado. Um dia aprende, um dia aprende. Mas eu
esperava a Oscar ver humilhação.
É que é só... É assim, compensa você ler o roteiro, às vezes também, né?
É.
Só ler o roteiro, acho que tem um efeito, às vezes, melhor do que ler o filme. Numa situação dessa. Mas...
Mas nem esse roteiro dele tá tão bom. É um roteiro meio centrista, que concilia ali. Depois eu falo melhor, mas não. Então, acho que tá, deve ganhar, então, o Bela Vingança, né? Que o Felipe falou. Mas eu acho que...
esperemos por Judas e o Messias Negro.
E o Som do Silêncio também, que muita gente falou.
Eu gostaria que ficasse entre Judas e o Som do Silêncio.
Daí ganha o Sete de Chicago.
Bela Vingança.
Bem, vamos para as categorias principais de atuação agora?
Vamos fazer filme internacional antes.
Ah, é verdade. Tava esquecendo. Vamos para aquela categoria em que eu me dediquei muito e vi um total de 0 filmes. Então eu só vou falar os indicados e vocês discutem. Bem, temos o que acredito ser o favorito, Druk, mais uma rodada, da Dinamarca. Better Days, de Hong Kong. O Collective, da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E Kuh Vadis Aida, da Bósnia. Acho que eu falei certo o nome.
Eu
acho melhor o Felipe como isso.
Eu
vai,
vi
Felipe,
quase
que o Felipe
todos,
tudo,
menos o do Homem que Vendeu Sua Pele lá. E todos são melhores do que o favorito, infelizmente, né? Mas eu daria o prêmio ou pro documentário da Romênia, que é, eu achei bem maneiro, ou pro de Hong Kong, porque é bom e porque também o cinema de Hong Kong é bom a beça, então qualquer reconhecimentozinho já seria legal. O Better Days é bem bom, o Better Days, inclusive.
Cara, eu ficaria muito feliz se o Better Days ganhasse, porque, primeiro que eu adoro a atriz que faz o filme, acho que ela tá maravilhosa, ela devia, sim, ser indicada a melhor atriz e devia ganhar, porque pra mim ela é melhor que todo mundo que tá indicado
com
ali.
Com certeza.
Kung Yu. E, assim, Eu gosto do Druk, mas é um filme que nem deveria ter sido indicado aí. Pra mim é um filme ok, é um filme legalzinho e divertido. Eu acho que o Mads Mikkelsen é um bom ator, ele faz uma boa atuação. Mas eu acho que o Barry Days é um filme que tem personalidade, que usa do melodrama de um jeito muito bom, assim. Ele não é um filme que tenta ser óbvio. Enfim, é um filme que até não é muito Oscar, então eu acho que tem zero chance de ganhar. Mas o Hong Kong merecia esse reconhecimento, porque é um dos melhores países fazendo cinema desde os anos 90.
Bom, nessa categoria eu não vi nenhum dos filmes. Eu literalmente fiz a Glória Pires. Eu vou confiar em vocês.
Gente, eu fui muito ignorante esse ano. Visto os internacionais esse ano.
Eu me dediquei aos filmes principais.
Nós estamos constituindo agora aqui o bloco Filhos da Glória Pires. A gente não sabe opinar. A gente
eu não
só
sou capaz
concorda.
De opinar. Mas eu acho que
nossos...
o Felipe e o Bernardo arrasaram.
Isso, concorda, a gente só concorda com os nossos correspondentes internacionais, Felipe e Bernardo, que realmente se dedicaram, e a gente concorda, e é isso, vida que segue, domingo a gente vê quem ganha.
Isso aí.
Mas pra vocês que...
A gente vê quem ganha e a gente assiste o filme.
Vocês que não viram, vale isso. A pena mais correr atrás do Better Days e do Collective do que do Druk, que vai ganhar, pelo menos na minha opinião. O Collective tá indicado em documentário também, não vai levar nenhuma das duas, mas é bem maneiro, é meio que um trabalho... jornalístico, assim, é interessante. Fiquei feliz dele ter chegado longe, né? Porque cinema da Romênia, o Oscar não costuma ligar muito, né? Pra nada que seja fora do eixo Estados Unidos.
É isso aí. Melhores atuações? As categorias principais? Bora?
Pode ser, bora.
Bem, começar com melhor atriz. É, temos Viola Davis pela Voz Suprema do Blues. Andra Day por Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby por Piece of a Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan por Bela Vingança. Cara, e aí, hein? Quem que leva essa?
Gente, minha aposta vai na Viola Davis, assim, 100%.
A minha também. Gente, que atuação.
Exato.
Meu Deus, até fez o barulho no celular, meu Deus do céu, gente.
Sim,
então,
não.
Gente, confesso...
O que foi aquilo?
Pode sim.
Não, eu só ia falar, tipo, gente, o que foi aquilo? Eu vi o filme hoje, eu fiquei tipo, gente... Cada expressão que ela fazia, o jeito de falar, gente, é impressionante. Eu tenho que ganhar, gente.
Cara, eu, assim, a Viola Davis tá sensacional no filme, o braço a torcer. Eu fiquei bastante curioso pela atuação da Andra Day. Eu não consegui ver o filme ainda, Estados Unidos versus Billie Holiday, mas ela já ganhou algumas premiações aí na categoria de melhor atriz nessa temporada. Então ela pode ser uma surpresa. Eu não vi o filme, mas eu fiquei curioso. Então eu falei, vai que é uma grata surpresa pra mim também. Né? Mas, dito isso, eu acho que Viola Davis é a grande favorita. Eu acho todas a Vanessa Kirby, a gente já discutiu o Pieces of a Woman aqui nesse programa também, pra quem quiser ouvir. E assim...
Fraco.
É tipo... A gente já sabia que ela ia ser indicada, mas...
Né? Ela tá bem, é a melhor coisa do filme, mas o filme é bem fraco.
Exatamente. A gente
eu gosto muito da atuação dela, mas o filme realmente é fraco.
A gente tá vendo um negócio sintomático aqui da Netflix, né? Filmes muito filmes bem fracos, com as melhores coisas sendo as atuações.
Uma característica forte, né?
Que em filmes fracos continuam sendo atuações fracas. Daí não me favorece, tá ligado?
Assim, falando bem sinceramente, eu acho que o Chadwick ele tirou muito o protagonismo da Viola. Mas as
concordo.
Acho que ela apareceu, eu acho que ela assim, fez com muita personalidade. E ela arrasou muito. Eu acho que ela vai levar e também é o meu voto.
Eu também acho.
Cara, é a voz suprema do...
Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho na Carey Mulligan, que também levou um bocado de prêmio. Pode ser que ela roube o prêmio.
Sim, concordo.
Poxa, eu fiquei muito chateada.
Eu acho que ela tem chance de roubar. Eu também aposto na Viola, porque a Viola tem um peso lá em Hollywood também, né? Eu acho que os votantes, todo mundo conhece ela. Ela tem uma cara muito reconhecida lá em Hollywood. A galera gosta dela lá.
Seria bom pra discussão do Oscar tentar ser mais representativa
eu acho que até por conta dessa questão ela é um nome forte, ela é um nome forte desse movimento justamente da diversidade dentro aí, tanto do cinema quanto da TV, Sobretudo no que diz respeito a premiações, que a Viola Davis, ainda que poucas vezes, é uma das maiores indicadas, uma das grandes vencedoras aí das premiações. Eu acho que vai com ela, mas acho que pode ter alguma surpresa aí vindo do nada com a Carey Mulligan, não sei. Mas acho que a Viola Davis fica... É que A Voz Suprema do Blues é um filme mediano, depois mais pra frente a gente discute um pouco sobre ele. Mas as duas coisas que sustentam o filme são as atuações. Tanto do Chadwick quanto da Viola, a do Chadwick mais. Mas, enfim. Mas ela tá muito bem no filme, ela tá, tipo, inteira ali. E é cara, isso, cara.
Eu acho que o Bela Vingança desses filmes... Eu não vi A Voz Suprema do Blues nem os Estados Unidos versus Billie Holiday, mas desses três, assim... Não, eu prefiro... Eu precisava um, eu acho pior. Mas o Bela Vingança não é um filme que eu gosto muito, e a Carey Mulligan nessa categoria, pra mim, ela tá melhor que as outras. Eu acho... É uma atuação que tem mais personalidade, tem mais carisma, e assim... Ela é a alma do filme, querendo ou não, vai ficar bom ou não. Entendeu? Mas eu, pra mim, quem tinha que ganhar era Zelda Mood, Better Days, mas... Já que tá aí, eu prefiro que você quer...
Fica a menção rosa. Ah, cara, Carey Mulligan, ela é o filme. Né? Ela nem é coisa principal, ela é o filme. E assim, eu acho que também seria legal, caso ela venha a ganhar, pela carreira dela, cara. Uhum. Pela carreira dela, perdão. Porque, cara, ela sempre mandou muito bem, sabe? E, tipo, desde papéis onde pede um pouco mais de sutileza, alguns assim, na realidade, alguns papéis assim, até alguma coisa mais expressiva, e tem esse papel que ela vem aí, um modo meio sociopata, muito louca, e ela é o filme. Ela carrega tudo nas costas dele, então vale ressaltar. Mas temos Viola Davis também na parada, então tem que esperar pra ver. Vamos seguir pra melhor ator?
Vamos.
Beleza. Bem, os indicados são... Ó, parecendo a noite do Oscar, né? Os indicados são... Riz Ahmed, por Som do Silêncio. Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, Meu Pai. Gary Oldman, por Mank. E Steven Yeun, perdão, acho que eu falei errado, mas por Minari.
Steven Yeun.
Aí, foi. Por Minari. Cara, eu vou confessar que eu acho essa a melhor categoria do Oscar desse ano. Na minha opinião. Porque todos eles, assim, então, tipo, tira o Gary Oldman, vamos fingir que o Daniel Kaluuya tá aí, e bom, entendeu? Eu acho essa a categoria, a melhor categoria do ano, na minha opinião, pelo menos.
Eu acho que seria a melhor categoria do ano se tivesse indicado o Delroy Lindo do Destacamento Blood, que eu acho que foi o esnobado que eu fiquei mais bolado, porque eu gosto dele. Gosto do Destacamento Blood, que inclusive só foi indicado a uma categoria.
Foi completamente esnobado.
Tá aí a representatividade.
Aí. Bem, dito isso, eu fico dividido entre... Não é nem dividido. Eu gosto de três atuações da categoria, que são o Riz Ahmed, o Chadwick Boseman e o Anthony Hopkins. Porque os três são... Cara, eles são as almas dos filmes em que eles estão. O Riz Ahmed e o Anthony Hopkins, eles, assim como a Carey Mulligan em Bela Vingança, eles são o filme. E o Chadwick Boseman, cara, a gente já falou um pouco do filme, parece que ele deixou tudo de si ali. Dadas as circunstâncias que a gente conhece, foi bem isso que aconteceu, sabe?
Também acho. Assim, eu fico muito dividida, principalmente entre o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman, mas eu tô torcendo, acho que, pro Chadwick Boseman, gente, porque realmente a performance dele tá, assim, impecável. A do Anthony Hopkins também, com certeza. Mas não sei, né?
Eu tô na mesma. Eu tô entre o Chadwick e o Anthony, mas eu prefiro que o Chadwick leve, porque, sendo bem sincera, essa foi a segunda atuação dele que eu vi, porque a outra foi em Pantera Negra. E ele realmente deu tudo de si, você viu ele mergulhado naquele filme. E o Anthony, eu acho que é algo mais pessoal meu. por eu ter me afeiçoado pelo filme. Eu acho que faz. Ele só arrasou mais uma vez.
Eu me então, acho... fazer aquele filme. E a gente acompanhando a meio que a perspectiva dele ao longo do...
O meu favorito nessa categoria é um que não vai ganhar nunca, que acho que só tá menos favorito do que o Steven Yeun, que é o Riz Ahmed, assim. Eu acho a atuação dele mais minimalista. É uma atuação que não aparece tanto quanto uma atuação do Gary Oldman ou do Anthony Hopkins ou do Chadwick Boseman, mas é uma atuação que é muito, muito centrada no indivíduo dele. Você fica o tempo todo se perguntando o que está passando na cabeça dele e você não tem certeza. Então eu acho uma atuação, e é uma atuação que você precisa comunicar com um deficiente que é o surdo, que é uma coisa muito difícil de ser comunicada pelo cinema. E ele tem, acho, um mérito muito grande por ter comunicado isso tão bem, assim. Mas eu gosto de todos dessa categoria, até do Gary Oldman que eu zoei, assim, mas eu acho que ele tá bem, ele não tá mal, eu só acho um grande exagero, assim. Mas eu acho que ele é... É porque, pra mim, o Gary Oldman do Mank, ele é meio, assim... Ele é, o filme é meio caricato, mas ele é meio caricato, ele é meio... Vestir uma roupa grande e tal. Mas é... Meu preferido é o Riz Ahmed.
Cara, eu gosto muito do Riz Ahmed em Sons of Silêncio também. Porque é o que você falou, cara. Ele tem que passar... É um cara que, claramente... Ele já tem esse quase que um fator de imprevisibilidade no personagem de base. E de repente, tudo que ele conhece na vida vai por água abaixo, desmorona, porque ele tá ficando surdo. E visto que ele é um baterista, é um baita de um choque. E você tem que acompanhar, e sem falar muito, sem muitos diálogos, nem mesmo em Libra, é só ele... com a cabeça dele, sozinho, e você tem que entender o que ele tá transmitindo em relação a tudo que ele tá passando, e ele faz isso, assim, de uma maneira sem igual, na moral. Eu gosto. É um negócio muito mais sensível a atuação dele, sobretudo em relação à questão do personagem, de uma forma. Eu acho que, entre os personagens, é aquele que tem uma questão... É aquele único que compreende a situação que ele tá, e o Riz Ahmed passa isso, sabe? Bem, galera, foram as categorias principais de atuação. Já se encaminhando para as categorias finais, vamos falar de melhor direção. Bem, a gente tem nessa categoria o Thomas Vinterberg por Druk, o David Fincher por Mank, o Lee Isaac Chung por Minari, a Chloe Zhao por Nomadland e a Emerald Fennell pelo Bela Vingança. Dentre todos os indicados, a gente vai discutir aqui quem é o melhor, mas a Chloe Zhao vai levar, porque ela levou todos os prêmios de melhor direção, e não tem outra pessoa que vai levar, só não tem outra possibilidade. Mas o que vale é a discussão.
Então, essa categoria é uma categoria que é meio... Não sei, os cinco filmes são cinco filmes que eu não ligo tanto, assim. Inclusive o Nomadland, o Mank e o Bela Vingança são filmes que eu não gosto. Então, assim, eu ficaria... Pra mim, a direção que eu mais gosto desses é a do Lee Isaac Chung, do Minari, que também é um filme que pra mim não é nada demais, assim. Acho até a direção dele um pouco protocolar, meio aquela estética A24. Mas ele faz bem, não é ruim, ele consegue te emocionar, não fica uma coisa distante. Assim, pra mim, nenhum dos cinco merecia estar sendo indicado a melhor direção. Mas eu entendo que a Chloe Zhao vai ganhar esse prêmio, porque é a direção mais difícil, é a direção mais técnica. Foi o filme mais difícil de ser feito, é o filme que tem mais coisas interessantes tecnicamente. Mas como eu falei já anteriormente, para mim é um filme que a técnica não funciona com o conteúdo que está querendo ser dito. Então é uma direção muito bem feita que eu acho ruim. Mas eu não acho a Chloe Zhao uma diretora ruim, sabe? Porque de longe ela é a melhor desses aí. Mas acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer. Então eu ficaria com o Lee Isaac Chung.
É o famoso, é o que temos para hoje, né? Então, tem que trabalhar com o que tem. É, cara, de fato, ela é a direção mais complicada. Ela é assim, de alguma forma, ela é a única direção que você consegue destacar no filme. Você tá vendo o filme, você fala, pô, a direção desse filme é boa. Mas... teriam outras possibilidades. Poderia estar uma categoria mais interessante. Essa que é a grande realidade. Assim essa como o Oscar poderia estar mais interessante.
Não, acho que esse ano inteiro, né? Todas as categorias quase deixaram muito a desejar.
O Oscar, assim, no primeiro momento ele sempre parece bom. Depois você vai ver e você fala, Pô, é assim, ele parece bom antes de você ver os filmes. Depois que você vê os filmes, você fala.
Pois é.
Pô, o que que tá acontecendo aqui?
Cara, nessa categoria não teve nada que me encheu os olhos também. Nenhuma das indicações. Mas eu vou defender sempre as mulheres, porque as diretoras sempre são injustiçadas nessa categoria. Então, sim, vou ficar com a Chloe também. Eu espero que ela ganhe. Tô aqui só pela fofura dela. O filme realmente foi difícil.
Cara, sabe quem vai ficar feliz com essa vitória? Kevin Feige, presidente do Marvel Studios. Porque daí ele vai poder colocar assim, ó, no trailer de Os Eternos. Da vencedora do Oscar, Chloe.
É.
O cara tá dormindo sorrindo, esse cidadão.
Ele tá esperando só domingo.
Eu gosto da direção.
Inclusive, se eu fosse ele, eu soltava um trailer de Os Eternos depois do Oscar.
Eu acho que vai ser... Eu acho que realmente... Eu particularmente acho que a da Chloe merecia, sim. As outras eu concordo que realmente é um ano meio mais ou menos. Mas até que tem algumas coisas interessantes, assim. Algumas coisas inesperadas. A Emerald Fennell, eu não gostei muito de Bela Vingança. Mas eu tava parando pra pensar que não é o tipo de direção que você costuma ver indicada ao Oscar. Então acho que isso já mostra pelo menos
Sim.
alguma... Não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo menos é alguma diferença na academia.
Eu comecei a assistir Bela Vingança achando que era um filme de sexta-feira à noite.
É, cara, a Bela Vingança é um filme capcioso. Ele é diferente do que costuma ser indicado ao Oscar, até em conteúdo, em formato, mas nem sempre o diferente ser algo diferente indicado é uma coisa boa, mas ele tem boas qualidades, não todas, mas algumas boas. Então, vale a discussão. Ah, vamos para melhor filme, vamos emendar. Estamos 8 indicados, né? A gente tá falando de direção, acompanha melhor filme. Bem, os indicados a melhor filme são Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Como em direção, a gente pode discutir, 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 e quem vai ganhar vai ser Nomadland. Infelizmente. Não é um filme ruim.
Não tem outra saída, assim. Nomadland já ganhou, então vamos discutir filme por filme e vamos indo, assim.
Beleza.
Eu gostei do Meu Pai.
Vamos começar pelo Meu Pai, então.
Beleza. Meu Pai é aquele filme?
Deixa a Duda falar, pô. Duda começou a falar.
Ah, tá.
Não, gente, tudo bem. Pode falar. É aquele, assim, é que esse filme, assim, é... O que cativou foi o Anthony Hopkins mesmo. Tipo, você vê, sente, sabe, até quando você não convive com uma pessoa que tem, convive com esse problema, que ele tava tendo o quê? Mal de Alzheimer, não era isso?
Isso.
Esquecendo. Sabe, tu sente na pele aquilo? Eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu... Cara, esse filme cativou. Eu comecei perdida, assim, tipo, o que está acontecendo? Aí depois fui entendendo. É o caraca. Eu acho que é por isso que vai ganhar esse daí.
Eu gostei tanto de Meu Pai que eu assisti duas vezes. E eu acho que o assunto pega muito pra mim. Meu avô tem Alzheimer. Então eu fiquei muito comovida. Eu senti tudo que estava ali transmitindo mesmo. E eu gostei muito do lance de mexer com a nossa cabeça, da gente ficar confuso, da gente ficar com medo. Eu achei muito show mesmo.
Além da sensibilidade, assim, da, como posso dizer, da parte triste do filme, né, da parte tocante, eu fiquei bastante surpreso. Eu sabia que o filme tinha alguma coisa surpreendente, eu não sabia o que era, que é a forma como ele é contado, né? A perspectiva do Anthony Hopkins, e achei uma grata surpresa, assim, não tava esperando. Tava esperando um filme mais, como posso falar, comum nesse sentido, mais previsível. E eu fiquei, falei, ó, tô tocado aqui, mas também tô vendo um negócio interessante. E Anthony Hopkins tá maravilhoso no filme.
Eu acho que é um filme que faz um excelente trabalho de trazer essa imersão para quem está assistindo numa lucidez, ou melhor, né, na falta de lucidez. E eu acho que por isso que toca bastante, mesmo, sei lá, a gente não conseguindo se identificar assim, diretamente, ele consegue alcançar alguma camada profunda na gente, sabe? Eu gostei bastante disso dele, é realmente muito emocionante.
Cara, eu acho que o maior mérito do meu pai é justamente botar, que é a grande diferença do filme também, botar a gente na visão do paciente de Alzheimer, assim. E não é nem a visão de, tipo, é realmente não saber o que tá acontecendo, não entender esse estado de confusão, de terror, porque isso faz você empatizar de um jeito que nunca foi feito, assim, de Alzheimer. Então, a empatia é imediata, assim. Então, eu acho que é um filme que é muito empático, um filme que, talvez, de todos os filmes, de todos esses, é o melhor filme, talvez seria, na minha cabeça, o que mais agradaria um grande público por causa disso. Porque eu acho que consegue conversar com muita gente essa temática, o jeito que ele aborda essa questão da empatia.
Eu concordo com tudo que falaram, acho bom a beça também. Não tenho nada a acrescentar, mas também gostei a beça.
Qual a gente pode falar agora? Mank?
Pode ser.
Vixe.
Mank é o elefante na mesa, né?
Assim. Catão.
Aquele filme que você comprou?
É tipo, eu vou falar pra vocês. Eu vou ver os filmes, eu não vejo sobre o que é o filme. Eu vi todos os filmes sem saber o que era. E eu não vi Cidadão Kane. Então eu comecei a ver esse filme perdida, terminei de ver esse filme perdida. Aí eu fui procurar, né, sobre o que tava falando. E eu falei, nossa, que merda. Alguém deve ter gostado, mas pra mim não rolou.
Sempre tem alguém. Tem gosto pra tudo nesse mundo, né? Mas vou te falar, até pra quem sabia do que tava falando, o filme não é lá essas coisas. Quer dizer, tá bem longe de ser.
Cara, eu gosto de Mank. Eu acho que os melhores momentos de Mank é quando ele não é sobre o Cidadão Kane, justamente isso. Acho que o problema do filme é que ele é a boa parte
sobre o Cidadão Kane.
Porque quando ele tá fazendo aquela coisa lá de esse olhar pra Hollywood dos anos 30, uma mistura meio de como era com como a gente imagina, que vira uma coisa, né, meio cartunesca, meio... Eu acho legal, eu gostei de ver. Só que é irregular, né? Quando ele, toda vez que ele tenta dizer alguma coisa sobre autoria e sobre o Cidadão Kane em si, mas também sobre autoria e tal, ele fica meio zoado. Mas eu acho que, sei lá, é um filme que poderia ser melhor do que ele é, me decepcionou um pouco, mas acabou sendo esquecido de uma forma que me fez ficar com um pouquinho de pena dele, sabe? Não acho que é esse inferno todo. Mas é bonzinho.
Pô, eu não gosto do Mank, assim, mas dos filmes eu não acho que seja, tá de longe de ser um dos piores, assim. Pra mim tem uns 4 ou 5 filmes piores que o Mank esse ano no Oscar. E, assim, o problema do Mank, na minha opinião, primeira coisa, o filme é dirigido pelo David Fincher, assim, eu gosto bastante do Fincher. Ele tem um estilo meio calculista, perfeccionista, assim, uma direção meio rígida e tal. Ele constrói, ele gosta de trabalhar essa coisa da realidade meio falsa e tal, e de mostrar essa superficialidade do cinema. Só que eu acho que o Mank é um filme que não se deixa afetar pela estética dele. É um filme que quer falar sobre Hollywood, que quer falar sobre Cidadão Kane, e parece não ter entendido Cidadão Kane, não parece ter entendido Hollywood. Ele quer falar que tudo aquilo é superficial, que o milionário, o bilionário é excêntrico, não sei o quê, mas ele não deixa se afetar e se divertir com esse jogo de referências e tal. É um filme muito, muito polêmico também, mas eu acho, por exemplo, que o Tarantino faz isso muito bem em Era Uma Vez em Hollywood. E eu sei que muita gente também não gosta desse. Mas eu acho que é um oposto. E é um filme justamente que trabalha com uma coisa referencial que você precisa saber a história. Mas é um filme que, mesmo se você não saber a história, dá pra se divertir. O filme se deixa levar pelaquela estética. Ele é divertido. Enfim. Eu acho que o Mank faltou um pouco isso. E até a estética, assim, ele não é muito um filme dos anos 40. Ele é um filme moderno, branco. Então, assim, teve um desequilíbrio, assim. Mas é aquilo. Não é o pior filme do Oscar. Mas, assim, não, pra mim não é um filme bom também.
Qual pode ser o próximo?
Bela Vingança.
Bela Vingança.
Eu acho que Bela Vingança podia ser bom. Mas eu acho que foi ruim. Porque o assunto... Era um assunto muito importante, cara. Era um assunto muito importante. E eu acho que foi tratado de uma forma muito superficial. A personagem principal chegou como a dona da porra toda e terminou sendo morta. É sério?
Eu acho que é minha opinião...
revoltada.
Pra mim, em relação à Bela Vingança, é a mesma opinião que eu tive de O Tigre Branco. Quando você vê sobre o que o filme vai ser, parece que ele tem um potencial pra ser muito, muito bom. Mas deixou muito a desejar, sabe? Pra mim é isso.
Ah, cara, o que posso, como posso dizer, me cativou em Bela Vingança é que ele não é tão óbvio assim. Assim,
ah, ele é óbvio, sim. A mulher terminou morta no final.
Não, mas durante o filme, assim, ele tem, as viradas do filme são óbvias, mas a forma como ele conduz tudo não é tão óbvia, assim, tipo, pelo menos a primeira metade do filme eu acho interessante, a segunda já nem tanto.
Eu acho ele um filme...
Mas é aquele filme que tinha um potencial, tão potencial oculto.
Eu acho ele meio irresponsável, assim, sabe, é um filme que assistindo, eu não sei vocês, mas eu embarquei assim muito fácil. Eu me embarquei ali, tava até empolgado com algumas coisas, mas é aquele filme que depois que você termina de ver, bate, você começa a pensar sobre o que passou. E, assim, né, já que a gente tava falando da questão do que ele fala, da mensagem do que ele fala, eu acho que quanto mais você para pra pensar, mais você vê que ele é meio responsável no que ele tá falando sobre assédio, estupro e tal. E, tecnicamente, assim, no geral, também não teve nada, assim, que me marcou muito. É aquela coisa, enquanto você tá vendo, ele vende bem. Mas depois você vai sentindo que é bem superficial mesmo, como a Amanda falou.
Cara, eu acho muito interessante o Oscar indicar esse filme. Porque pra mim, e aí... Enfim, mas eu acho que esse filme foi indicado por causa dessa questão da representatividade, que o Oscar tenta ser mais representativo, vai ter um filme sobre estupro, sobre feminismo, com uma diretora mulher. Porque o filme é um filme de gênero, é um filme que geralmente não aparece no Oscar, assim, esse tipo de filme. Então... Quando eu comecei a ver o filme, eu fiquei muito feliz que o filme desse apareceu no Oscar. Principalmente um filme feito por uma mulher. Eu acho que o problema do filme não é nem estilizar as temáticas, a temática do estupro, não sei o quê. Porque muitos filmes fazem isso. Se for pensar no Kill Bill, se for pensar no Audition, que é um filme japonês. Essa coisa do rape and revenge é um gênero isso. O problema, eu acho, que é um desequilíbrio entre essa estilização, sabe? Você pegar esse estupro e botar numa estética bubblegum, uma estética Instagram, Tumblr, e você querer conciliar isso com um realismo, uma seriedade que não tem como essa estética sustentar uma discussão séria e realista sobre estupro, entendeu? É uma estética superficial. Ao invés do filme abraçar a superficialidade, ele tenta ir profundo, ele tenta fazer um comentário que ele não consegue. Enquanto ele fica numa piadinha ali de quebrando o tabu, que é para aparecer no Twitter... Ele até funciona, por mais que eu ache ridículo, eu me tava divertindo com o filme, eu tava achando engraçado. É ridículo, é mal escrito um pouco, mas é engraçado, é divertido. Só que quando ele tenta ser mais complexo, cara, não tem nada pra dizer ali. E quando tem pra dizer, é um negócio que é terrível. Essa cena da morte dela, pra mim, é uma das piores cenas do filme. Uma cena distanciada, uma cena que não mostra a cara da protagonista. Uma cena que termina com punchline de piadinha de macho falando pro outro macho. Tá tudo bem, não sei o quê. Cara, isso é muito insensível. Tipo, eu entendo as intenções do filme, mas eu acho que ele tenta estilizar uma coisa e tenta ser sério ao mesmo tempo, e não dá certo isso. Por mais que eu acho que a Carrie Mulligan tá muito bem, eu acho que essa coisa dela ser um coringa mulher é ridículo, mas é engraçado, é divertido, mas é muito fora de tom, é muito meio errado, assim. Então, eu digo não, assim, esse filme. Por mais que eu tenha me divertido.
Bem, temos, acho que eleito aqui o pior filme dos indicados, mas vamos continuar falando dos outros pra ver o que dá, né? Minari?
Filme do bem.
Eu gostei, mas nada demais.
É, aquele filme quase confortável.
Eu achei Minari melhor que Mank.
Eu também acho.
Sim.
Não, eu acho Minari muito bonitinho.
É um filme confortável, é.
É, ele é gostoso de ver. Eu acho que ele foi gostoso de assistir, assim. Ele não vai te causar nenhum grande, uma grande reflexão, te tocar profundamente. Porém, acho que as dinâmicas que se estabelece, a dinâmica toda do filme que se estabelece ali, em relação à narrativa, em relação aos personagens, é algo que, de alguma forma, se equilibra. E tenta passar uma ideia que é confortável. É um filme confortável de assistir. Acho que essa é a melhor definição que eu consigo dar.
Eu acho que, por mais que ele tenha essa estética, e ele é, de certa forma mesmo, né, confortável, o que eu acho legal nele é que ele não me parece um filme de Oscar, igual alguns dos que estão indicados, sabe? Ele não parece ser feito para isso. Ele parece uma coisa realmente muito pessoal do diretor, da galera que fez. Acabou sendo indicado, né, e aí... Ele tem uma estética que dialoga um pouco bem com o Oscar. Mas eu acho que, na verdade, essas escolhas confortáveis têm a ver com a intenção mesmo pessoal do diretor. E eu acho que por isso que me vendeu, sabe? Eu acho que é um filme que você sente mesmo o interesse do cara que tá contando a história naquilo ali. Você sente que é uma coisa super pessoal pra ele. Parece uma conversa, pelo menos eu senti. Parece uma conversa com o diretor, assim, com o roteirista.
Eu acho interessante que o filme tá sendo indicado, inclusive pela situação que a gente tá vivendo agora, que muitos asiáticos estão sofrendo preconceito pela pandemia, e ter um filme sobre imigrantes coreanos é muito importante, traz muito peso.
Eu gosto do filme, eu acho que é um filme do bem, assim. É um filme que, no meio de tanto filme com intenção boa e com péssimos resultados, assim, do filme, eu acho que é um filme que é que cumpre o que ele quer cumprir, que ele quer falar, que é a história dessa família imigrante. E a alma do filme, como eu falei e continuo a falar, é o garotinho, é o Alan Kim e a vovozinha. Eles são assim, a dinâmica deles dois e o contraste entre um garoto de uma família coreana que nasceu já com a cultura dos Estados Unidos e uma velhinha coreana com a cultura antiga da Coreia do Sul é muito boa, assim. Eles criam uma relação que é muito fácil de empatizar, é muito fácil de ter carinho, assim, por eles dois. O resto do filme eu já não acho tão... já não gosto tanto. Mas é um filme do bem.
É isso aí. Filme feito com carinho. Isso daí não dá pra negar. Som do Silêncio? O Som do Silêncio é... Ele é muito bom. Eu simplesmente gosto. Eu gosto de O Som do Silêncio desde que eu descobri esse filme. Eu li a sinopse, vi que ele saía, vi o trailer, falei, esse filme vai ser bom. Vi o filme, fui surpreendido por ele. Ele ficou melhor do que eu achei que ele seria. Ele continua bom. Acho que as atuações são boas, sobretudo a do Riz Ahmed. Acho que a forma como... Eu já falei isso antes. Acho que a forma como o filme aborda a história que ele tá contando é o que faz dele tão cativante e, assim, tocante. Eu acho ele um filme sensível em todos os aspectos e ele cumpre justamente com essa ideia que ele quer passar.
Acho que fica parecido com a situação do filme Meu Pai, que ele é super sensível também. Ele fez exatamente, passou toda a proposta que ele queria. Conseguiu ser sensível, conseguiu, sabe, ter atores muito bons ali, conseguindo dar tudo de si, passar tudo que era preciso, então. É um nome, né? Eu acho que talvez ganhe, não sei.
Pô, eu gosto do filme, mas acho que tem zero chance desse filme ganhar qualquer coisa além de som. Assim, mas é. Pra mim, um dos melhores filmes que tá no. Não só em melhor filme, mas acho que em todas as categorias. É um filme que é realmente bom, um filme com boas atuações e tal. A gente já falou bastante, né, dessa relação do som com o drama e com a atuação dele. Pra mim, é o top do filme, assim. Não acho que tem muita, muita mais coisa a falar, que a gente já falou bastante.
Bem, o site de Chicago. Cara, eu diria que ele tá numa vibe meio Mank da coisa. Meio Penetra. Ele é um bom
Então
filme,
é ruim.
mas.
Eu não
Assim.
assisti, mas se comparo com o Mank, pra mim foi.
Então, ele, não é que ele é ruim, mas ele não é tão bom, simplesmente.
Ah, eu vou defender um pouco aqui. Eu acho que tem muita coisa que realmente tá meio perdida no filme, mas em geral eu gostei bastante. Eu acho que a gente falou isso no roteiro, né? É bastante interessante. É a forma como ele aborda, mas eu percebo algumas falhas, tem umas coisas que eu melhoraria ali. Mas, em geral, eu gostei bastante, gente. Eu acho que é um filme. Eu não compararia ele a Mank.
Eu confesso que eu acho ele o pior dos indicados, assim, na minha opinião. Acho que é exatamente o que você espera, o que você espera que o Oscar goste. Inclusive, acho que se não fosse Nomadland esse ano, ele provavelmente iria ganhar, porque a Netflix fez uma campanha boa. Então, assim, Nomad já tá com o prêmio garantido, mas acho que se o Nomad tivesse um pouco mais incerto, ele ganhava. Eu acho também, assim, que é. Ele é bem intencionado, mas entre aspas, sabe? A intenção não é só. Naquilo que ele quer dizer. A intenção é chamar a atenção de prêmio. Eu, pelo menos, sinto ele muito assim. E, para ser sincero, eu vi ele tem um tempinho. Então, assim que eu terminei de ver, já não lembrava. Agora mesmo, já não tô lembrando mais muito. Não me marcou nada.
Cara, eu vi o filme hoje, então, assim, tá bem fresco e... Cara, eu acho que é um dos mais fracos também, não sei se seria o mais fraco pra mim, mas é filme de Oscar. E é um filme que, pra mim, até, comparar com o Mank, é ok, porque são dois filmes fracos. Mas o Mank é um filme que é meio lento, assim, apesar de eu preferir o Mank. E esse filme é um filme mais agitado e tal, que tenta se divertir. Ele até funciona bem dentro do tribunal e tal, o roteiro do Sorkin é bem dinâmico, ele pega, assim, ele pega um ritmo bom durante o filme. Só que, pra mim, o problema do filme é que ele faz esse filme que é meio pró-movimento civil, revolucionário, não sei o quê. Só que, como eu já falei antes, ele filma a brutalidade policial de um jeito bonitinho, com rock tocando no fundo, engrandece isso. Parece que tá sendo. Parece que o Aaron Sorkin tá se divertindo com esses protestantes tomando porrada, sabe? E nem são cenas bonitas, são cenas meio bregas até, insensíveis. É. Mas aí. Isso. Eu acho que funciona muito, muito, muito bem com o Yahya Abdul-Mateen fazendo o líder dos Panteras Negras, o Bob Seale, porque ele tá absurdo de bom no filme.
Sim.
Mas quando ele sai do filme, ele vira só uma muleta narrativa. O Aaron Sorkin usa de um personagem negro pra literalmente ser a muleta narrativa do filme e pra iniciar aquilo, e pra iniciar o nosso descontentamento com aquele estado. E aí, a partir disso, vira uma clichêzada assim, de tribunal. E, cara, pra mim aquele final com o personagem do Ed Redman lendo lá o nome dos soldados americanos, todo mundo lentamente se levantando, e até o Joseph Gordon-Levitt, que faz um promotor fascista, antidemocrático, que, porra, tenta usar de tudo contra a lei, assim, ele vai e levanta em respeito. Então é como se o Aaron Sorkin estivesse conciliando ali e botando uma visão centrista de que, a direita, eles são racistas, eles são antidemocráticos, mas olha aí, eles respeitam os mortos na guerra, tipo, né? Então,
eu não gostei do personagem do Gordon-Levitt, eu acho que eles trataram de uma forma muito com compaixão, e eu acho que não tem que ir muito por aí num personagem desses.
Um cara, um criminoso, né? Então...
Exato.
Total. E fica o questionamento, quanto tempo ele ficou lendo aqueles quase 5 mil nomes lá no tribunal? eu falei, pô, ele vai ler 5 mil nomes? Mais o cargo, mais a idade. Brabo. Ficou até um dia depois de amanhã lá. Bem, sobraram dois indicados. Aqueles que, na minha humilde opinião, são o que vai ganhar o Oscar e o que deveria ganhar o Oscar. Que são Nomadland e Judas e o Messias Negro. Qual vocês querem falar primeiro?
Vamos no Judas.
Judas e o Messias Negro. Cara, é aquele filme que, se você for fazer uma análise tranquila, sem ser muito parcial, era pra ele ganhar quase todas as categorias em que ele tá indicado. Mas não vai. E é isso. Eu vi o filme ontem, então eu ainda tô com o impacto dele. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, vou continuar, assim, com a mesma percepção, que o filme simplesmente é... Ele é o ponto fora da curva nessa temporada de premiação, assim. Pelo menos na minha visão.
Cara, eu acho que é um filme que até é meio convencional, assim, tecnicamente. Ele não toma muitas liberdades, assim, de criação. Mas ele faz tudo tão bem, assim, que eu nem senti falta. Eu acho que é um filme que ele se utiliza dessas figuras, assim, que são muito emblemáticas, principalmente Daniel Kaluuya, o cara tá parecendo realmente um messias, ele falando, ele é gigantesco no filme. Ele usa dos ícones dele, dos Panteras Negras, pra engrandecer aquilo e conta a história de um jeito que, diferente do Seth Chicago, revisionista, conciliadora, ele conta a história de um jeito radical, como foi, entendeu? Ele é crítico, e é um filme que, assim, me arrepiou do início ao fim. Eu acho que é um poderosíssimo, pra mim, é o meu favorito de todos que estão indicados aí. É realmente o filme que vai passar essa premiação e eu vou lembrar dele como um filme que eu realmente gosto.
Essa questão de forma como ele trabalha o Kaluuya, eu também acho que... Eu acho que o filme tem até alguns momentos em que ele tem uma certa dificuldade de lidar com isso, mas eu acho que os momentos mais legais é quando o filme olha para os personagens como símbolos mesmo, né? Como mito, né? E é claro que é histórico e tal, mas tem uma questão de mitificação da imagem dessas figuras políticas que... Quando o filme sabe fazer certo, dá muito certo. Eu acho que nem todos os momentos ele sabe lidar com isso bem, mas na maior parte do tempo fica legal, fica bem feito. E eu acho que ele tem um... Eu não esperava, assim... Ele tem um pezinho no thriller, assim, de gênero. É um filme... com essa pegada histórica, mas ele tem um pezinho no filme de gênero que eu achei interessante, eu não esperava mesmo. Me deixou, assim, tenso, e num sentido de, sem o diretor ter medo de, sei lá, de perder a cara de filme histórico e tal.
Bem, dito isso, acredito que ele é o filme mais poderoso. Assim, é o filme mais forte, é o filme que realmente fala alguma coisa que você consegue perceber que ele tá falando, né? Mas vamos seguir para aquele que acho que vai ser talvez o grande vencedor da noite do Oscar, que é Nomadland. E, bem, é isso.
Ah, eu adoro.
É, acho que a gente já falou bastante dele, né? Não acho que é um filme ruim, mas realmente eu fiquei surpresa quando eu vi o tanto de nomeações que ele estava concorrendo, porque eu não colocaria se eu estivesse votando. Mas, em um geral, não é um filme ruim.
Ah, eu confesso que eu gostei pra caramba, eu saí... Quase não choro muito com o filme, mas me deu vontade de chorar. Eu não acho ele... Eu tava esperando um bagulho super romantização, super forçação, assim, de miséria, mas eu achei ele, sabe, humano mesmo. Mas agora vocês estão falando tanta coisa que eu tô até com medo de rever, mas eu gostei a beça. E eu acho que é o que eu mais gostei dos indicados, sim. Também gosto muito do Judas, mas eu acho que ele é o que eu mais gostei dos indicados, vou ficar feliz de ver ele ganhando.
É, eu tô com o Felipe nessa, eu tô com medo de rever o filme, que eu gostei bastante dele também. É que ele foi um dos primeiros que eu vi, dos indicados ao Oscar, então os filmes foram meio que se acumulando em cima dele. Mas ainda assim, ele é aquele que me deixou mais reflexivo a longo prazo, porque faz mais tempo que eu vi. Eu gostei bastante, mas eu achei que ele tem essa coisa de explorar a calma, a sensibilidade da solidão, de alguma forma, ao mesmo tempo que ele trabalha as outras questões sociais que ele tenta levantar no filme, mas, logicamente, ele tem ali seus problemas, ele não é perfeito, mas é um bom filme. Assim, ele vai ganhar, eu não vou ficar completamente revoltado que ele vai ganhar, não é como outras edições em que alguns absurdos aconteceram. Tá tudo bem no Nomadland ser o vencedor do Oscar. Mas ele é um bom filme. No geral, ele é um bom filme. Esse é o ponto.
Ele é.
Pra mim...
Não é tão ruim.
Fala.
Ah, tipo assim, eu assisti esse filme ontem. Eu tava muito cansada. Talvez isso tenha prejudicado minha percepção. Eu achei ele meio lento. Mas eu vou assistir ele de novo. Vou dar uma segunda chance. Porque as pessoas falaram tanto dele que não é possível. Apesar de ter achado meio chato.
Eu acho que o Nomadland é o Roma do Cuarón desse ano. Não tanto pela romantização da pobreza e por essa coisa insensível. Porque o filme nem é tão assim. Eu acho que é só um pouco. Não é tanto assim. Apesar de eu achar que romantiza. Mas é porque ela tem esse mesmo olhar de criar uma estética, esse cuidado estético, de fazer um filme calculado, meio estéreo, meio fechado ali nessa estilização que ela quer fazer e tal. Eu acho muito calculado. Ele quer ser um filme transcendental e libertário que se prende na forma dele, enfim. E assim, pra mim não me passou a sensação que ele queria passar da emoção da estrada, do libertarianismo, essas coisas que eu acho que é o top do filme, sabe? É o auge que o filme quer passar, é o tema do filme. Pra mim é um filme, assim, que por 40 minutos até funcionou, mas acaba ficando cansativo, são quase mais de 2 horas de filme, e assim, ele repete as mesmas sequências, as mesmas fórmulas, e pra mim é o contrário do que o filme quer dizer, da liberdade que o filme quer dizer. Eu achei um filme que se prende demais, enfim. Não gostei, infelizmente, apesar de eu enxergar um valor técnico naquilo, é que nem o 1917, assim, o próprio Roma, são filmes que eu enxergo muito valor técnico e que eu não consigo gostar, porque pra mim não combina com a temática, são filmes que se prendem às vezes à forma, enfim, é isso.
Mas se esse filme, que é um comercial do Santander, imagine a Chloe Zhao fazendo um comercial do Boticário, esse comercial megalomaníaco, que as pessoas saem voando.
Vai ser o filme da Marvel dela.
Vai ser o filme da Marvel, ó.
Prevendo aqui.
Putz, eu fiquei mais ansioso. Pensou? Boticário. Pá.
Cara, mas acho que ela pode ser uma boa diretora.
Cara, ela tem um próximo projeto grande que ela vai fazer Drácula. Porra, então, maneiro. Fico a expectativa aí.
Eu achei a melhor analogia de hoje, o Banco Santander.
Banco Santander. Banco Santander patrocina nós. Bem, acho que a gente passou por todos os filmes, praticamente, em todas as categorias.
Mas já.
É, assim.
Foi tudo.
Foi tudo.
A não ser que, acho que até dá um tempo, se alguém quiser comentar alguma categoria, tipo maquiagem, figurino, sei lá. Eu não tenho mais
documentário,
nada.
Documentário, Creep Camp. Eu só digo isso.
Documentário, eu tô bolado, porque o filme que tá mais cotado pra ganhar é o filme do Professor Polvo, que, com todo respeito...
Nossa, não!
Filme do Discovery, do Animal Planet, que tá passando aí, pode ligar a televisão agora, vai ser melhor do que aquilo lá, com todo respeito. Assim. Dormi vendo ele ano passado.
Gente, eu não entendi nada esse filme. Eu não entendi, esse filme tá cotado pra ganhar.
Realmente, achei...
Cara, eu acho o nome sensacional.
É um cara que tem um romance com uma polva. Não sei se é essa polva.
Eu sou muito a favor desse filme. Eu sou muito a favor disso.
Cara, não, na moral.
Ele é abusivo com ela. Ele é abusivo. Cara, o humano está sendo abusivo com uma polva.
Seria bom se fosse todo
mundo. Ele tinha que ganhar o melhor filme, inclusive.
Eu não aguentava mais aquele filme.
Gente, esse filme é muito ridículo, desculpa.
Eu tô torcendo muito pelo Professor Polvo.
Cara, vocês estão falando do relacionamento entre uma pessoa e um polvo. Como esse filme não é sensacional?
Cara, que coisa linda, sério. Como alguém pode fazer isso ser chato? Eu já tô, assim, rindo aqui, já tô feliz.
Exato. Cara, esse é o meu filme do fim de semana. Foda-se. Nada que vocês disserem pode me abalar.
Agora, dessas categorias mas pequenas, é uma boazinha, só pra gente fechar, é de documentário, curta-metragem. Acho que tá melhor do que documentário, longa-metragem. E vale a pena correr atrás, porque a maioria dos filmes tá no YouTube ou Netflix e tal. E tem uns bem maneiros. Tem um sobre os protestos em Hong Kong, que é bem maneiro, inclusive vai causar maior polêmica. Eu não acho que ele vai ganhar. Mas a China não vai exibir o Oscar lá por causa disso. Então, talvez a polêmica pós-Oscar aí seja essa coisa aí, China e tal. Causa de curta documental, né? Categoria que, infelizmente, ninguém vê, mas tá maneiro. Vale a pena correr atrás dos filmes.
Bem... É isso. Fechamos nosso bolão aí, nossas apostas pro Oscar. Os indicados são bons filmes, assim, no geral. A gente meteu o pau aqui, mas eles são bons filmes. Mas poderiam ser melhor. O Oscar do ano passado tava bem melhor. Essa que é a grande realidade. Tava mais interessante. Essa que é a questão. Mas é isso. A gente tem que esperar agora pelo ano que vem. Ano que vem vai estar bom, tenho certeza. Fé. Um monte de filme vai sair. A volta do cinema. Expectativas altas.
Que os calouros de 2022.1 nos convidem aí. E tomara que nós estejamos já na Eco, né? Porque, pelo amor de Deus.
Cara, saudades. É isso.
Valeu, gente.
Então é isso, galera. Esse foi o Cinemateco Especial Oscar 2021 pra vocês. Esperamos que a gente acerte. Pelo menos algumas apostas. Vocês já sabem, que é aquele de praxe. Acompanhem nossas redes sociais, nosso Instagram, audioativo.eco, nosso site, audioativo.com.br. E é isso, galera. Nos acompanhem, até a próxima. Beijo, tchau.